Sexta-feira, 7 de maio. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Bom dia, bom dia! Estouradaço! Que a vida é assim, é isso!
Bom dia!
Bala!
Coisa boa, sexta-feira, Natal da semana.
Natal da semana chegou muito.
Chegou demais, gente. Animadíssima com este momento, com este dia. Ainda estou colocando o meu sono em dia, viu? Com o Big Brother. Eu ainda tô meio esquisita aí do sono. Não consegui me ajeitar. Mas fé em Deus que segunda-feira que vem estou acordando às 7 da manhã, mandando um gratidão pro sol.
É
vai
isso
acontecer.
Aí.
Mentira, não vai.
Foda que eu preciso ficar tirando pigarro com muita frequência. E uma pessoa reclamou pra mim no Instagram.
Uhum.
E aí agora eu fico com vergonha de tirar.
Não. Tosse agora no microfone pra essa pessoa ouvir. Tosse
eu
aqui.
Eu não tenho pigarro, não tenho o que fazer.
E
a pessoa criou um fake.
Pô,
pra me
puxou.
Dar uma corneta no Instagram. Dela criou o fake e falou assim: Neco, eu gosto muito do diário de bordo, mas... meio que tu precisa parar. Meio que o clima é esse, ó, para, porque senão eu vou parar de ouvir.
Ah, amor, porta
só que eu
ali.
Não tenho o que fazer, não, eu não falo, não tiro o pigarro, porque eu tô muito afim de... é o meu conceito.
É, gente, assim, ó, somos serzinhos, temos vontades. Para o episódio sair no horário, pra sair de um dia pro dia, não dá pra ser absurdamente editado.
Uhum.
Então, assim, vai ter coisa que geralmente não tem em outros podcasts, que é surto.
É, não, isso.
Vai ter.
Se a gente gravasse... com antecedência, eu editaria e tiraria os pigarros.
Com certeza, sim.
Mas
sim.
Eu edito real o diário de bordo em 3 minutos.
Aham, uhum, não
então,
dá.
Então, vai ouvir com o pigarro e se não quiser ouvir, eu não posso fazer nada.
Ai, multa.
Porque
não
sou
me
eu. Eu sou um serzinho.
É, eu acho que assim...
Tô dando o meu melhor e é isso.
Se você chegou até aqui e não entendeu que nós somos serzinhos...
É
isso, pessoal. Infelizmente, não dá pra falar muito
e
além,
eu ainda,
não.
Eu tiro o microfone, eu faço mais pro lado. Eu tento fazer do que dá.
Aham. Uhum.
Entendeu?
É, gente, não tem o que fazer. Não, não adianta,
não,
assim.
Mas é que me irritou só o lance de ter criado um fake pra me dar uma corneta.
Mas, assim, a pessoa que criou o fake, será que ela criou só pra isso? Ou ela falou assim, bom, já que temos um fake, eu vou fazer uma ronda... e reclamar com todas as pessoas que eu não tenho coragem de reclamar com o meu próprio perfil.
A Lari falou na live ali, né? Que responde e me coloca no paredão.
Melhor igual chicote.
Qualquer coisa me manda pra demissão.
Eu tô viciada em falar mamacita.
Bah, mamacita é tudo pra mim.
Eu não consigo falar Jaque pra tombar, não consigo falar Carol com K. Eu consigo falar apenas a mamacita.
Uh-huh.
Estou viciada em falar a mamacita.
Vou falar, reclama pra mamacita.
É.
É que me irritou, porque o perfil não tinha nenhum seguidor.
Sim.
Não seguia ninguém, e era um nome X. E eu só... deletei a mensagem, eu nem respondi.
Uhum.
E eu já não sei mais quem é, porque, tipo assim, foda-se.
Eu responderia com áudio, tossindo
só
na
cara.
Sim,
é.
Sim, eu responderia
só
isso.
Ah, mas eu não tava afim de ser tão ruim, mas eu...
Não, eu falo, mas eu sou patinho com a faquinha,
confesso,
eu nunca faria
que
isso.
O objetivo da mensagem foi concluído, que foi o quê? Me deixar meio puto e ficar cuidando dos pigarros.
E a gente
eu
tá
cuido.
Aqui falando da pessoa, que tá ouvindo agora.
A pessoa ganhou alguns minutos aí.
E eu espero que ela esteja ouvindo, e hoje, quando ela for colocar a cabeça no travesseiro, ela pense como ela foi uma pessoa totalmente sem empatia e horrível.
Não, e não vem me mandar outra mensagem, ai, não era a intenção, eu não
assim.
Quero, eu não
Porque
quero outra mensagem.
Fosse,
eu tô
não,
de boa, eu tô,
não mandava
tô com
no
meu
fake.
Rancor.
Não mandava no fake.
É, tô com meu rancor e não quero mais mesmo.
Mostra
se mandar,
cara,
eu vou postar nos stories.
Posta mesmo.
Entendeu?
Olha, assim, ó, sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta de responder. Mas quando eu respondo, eu gosto de responder com muito carinho, muito amor, pra pessoa, quando ela for dormir, ela lembrar de mim. E pensar como ela foi horrível. E todas as atitudes dela foram totalmente egoístas e inconsequentes.
Aflorou o teu pior essa mensagem.
Essa mensagem, ela entra numa categoria de mensagens que, assim, eu vou responder de uma forma que ela vai se arrepender de ter nascido. É isso. Esse é o meu objetivo. Muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa ruim de mim, que é raro, né? Ainda bem. Tem apenas anjos aqui em volta de mim. Mas é complicadíssimo. Eu não sou escorpiana, mas deve ter um treco ali dentro, gente. Deve ter, assim, que é um ódio que vem de dentro. Algumas coisas afloram o meu pior, né?
Tipo...
A gente pode falar sobre isso hoje também,
não,
né?
Não, hoje vamos dar.
Hoje, vamos ler e-mail hoje, por favor.
Vamos ler e-mail hoje.
Eu tô precisando disso. Mas ontem a gente assistiu uma série que ela trouxe...
A gente veio assistindo, né? Essa semana. A gente olhou uns 2 ou 3 dias essa série.
Foi. E não foi legal, assim, porque ela tirou o meu pior.
Tirou o teu pior. Não, isso é certo.
O seu também, vai.
Não, mas eu fiquei bem menos irritado. Bem menos. Tipo assim, Vamos lá. O nome da série é Movimento Tiny House.
Isso.
É uma série da Netflix.
Sim.
Que vamos explicar o que acontece.
Sim.
É um movimento, pra quem não sabe, esse é um movimento que está rolando nos Estados Unidos muito forte agora.
Uh-huh.
Que as pessoas... Que vem muito acompanhado do minimalismo.
Uh-huh.
Que a gente já falou aqui algumas vezes também sobre minimalismo, né?
Uh-huh.
Mas vamos lá. E vem acompanhado do minimalismo, que é as pessoas que estão abandonando grandes residências, grandes imóveis, pra morar em casas muito pequenas.
Uhum.
Muito pequenas se comparado ao imóvel que a pessoa tinha antes.
Uhum.
Não, pra gente brasileiro, não é pequeno. É tipo, as pessoas vão pra uns imóveis de 90 metros quadrados.
Isso é um dos... Tá, eu vou deixar essa pauta,
tá?
Porque
e aí, tipo,
muito.
Isso é uma das coisas que dá raiva, porque, tipo assim, 90 metros quadrados no Brasil... Tipo assim, pouquíssimas pessoas moram nos apartamentos desse tamanho.
Nossa.
Vamos falar a real.
Eu posso começar a reclamar?
Não, mas deixa eu só terminar de explicar.
Tá bom,
daí,
tá bom.
Então, a temática da série é essa. Então, a pessoa quer abandonar essa casa, quer o estilo novo de vida,
ai,
quer
que
ir pra uma
ódio.
Tiny house. E aí tem os dois apresentadores
que
eles fazem, eles constroem, né? Não é uma reforma, eles constroem uma casa pra pessoa.
Eles sim são tudo.
Eles são fodas, assim. E aí,
sim.
A casa, as tiny houses, elas ficam sempre. Tipo em cima de um... Tipo de um reboque gigante lá.
Sim, sim.
Que aí a casa tem roda. Então dá pra tu movimentar a casa. Só que os caras dizem, ah, 2 a 3 vezes por ano tu vai conseguir mexer essa casa. Não é tipo um trailer, tu vai andar o tempo todo.
Isso.
É tipo, tu estaciona a casa num lugar, fica ali, sei lá, 6 meses, aí tu vai pra outro lugar,
sim.
Fica mais... Porque tipo, é uma casa de verdade. Então não dá pra andar pra caralho.
Sim,
porque
sim.
Tem parede de verdade, né? Tipo um trailer real. O trailer é um grande ônibus que
sim.
Tem uma casa dentro.
Uh-huh.
Essa não. É tipo, é uma casa em cima de um reboque.
Uh-huh.
Então tem que fazer bem menos.
Sim, sim.
E aí, enfim. Aí agora vamos pros problemas.
Tá. Ai, vamos lá. O que acontece? Ai, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Por quê? Primeiro que assim, as pessoas, elas são assim... Falando das pessoas que estão fazendo isso, tá? Porque os apresentadores são muito legais. Inclusive, o cara que é realmente o apresentador, ele é muito legal.
Não, ele é tipo assim...
A alma do negócio.
Ele é carismático pra caralho. E
sim.
Ele é muito um apresentador americano.
É...
Quando, tipo assim... Todas as vezes que eu nunca tive internet, TV a cabo, né? Então
sim.
Era só quando eu ia na casa dos meus primos em Florianópolis. Aí eu lembro que da gente passando o canal, ele é aquele cara que tu vê nos canal, tipo os Discovery, alguma coisa,
isso.
Falando um bagulho.
Totalmente.
Tu olha por 4 segundos e passa, 4 segundos e passa.
Sim.
Ele é esse cara em todos os canais.
Sim, é isso, é exatamente isso. E aí tem esse cara que é o apresentador e o outro que faz as coisas. E o cara que faz as coisas é muito legal, porque ele faz um monte de traquitana mesmo. Tipo, ah, tem um elevador
uhum.
que sobe. Só que assim, gente, vamos lá. Vamos falar dessa casa, né? A pessoa mora numa casa de 500 metros quadrados.
500?
500!
O que é 500 mais quadrados? Eu nunca fui numa casa que tem esse tamanho.
Sim. Quem
nunca
tem uma
fui.
Casa de 500 metros?
Mesmo meus amigos que moram em casa de rua,
uhum.
nunca viam uma casa de 500... E a mulher era um apartamento de 516
gente,
metros quadrados. Tipo assim, ela mora numa quadra de futsal. Não é?
O exemplo é tudo.
É, Manuel Tobias, Ortiz.
É.
Ai, Choco.
Eu não faço ideia do que está acontecendo.
Vai, que tu não tá ligado à CBF.
Aí, eu não sei. Aí o que acontece? Aí a pessoa fala, ai, nós vamos go tiny, go tiny.
Vai se fuder.
A casa da gata, 90 metros quadrados em roda.
É.
E ela assim, ai, go tiny. Ai, não sei se eu vou me acostumar com tão pouco espaço. Meu Deus, mulher. O que você tem na cabeça?
Eu e Jéssica Greco, a gente tá
ai,
na...
Ai, guerreira. Ai, eu sou uma guerreira. Ah, vai tomar no seu
cu. A gente tá no quarto apartamento que a gente mora e nenhum dos 4 apartamentos tiveram 90 metros
sim,
quadrados.
Pelo
tipo,
amor
assim,
de Deus.
Nenhum.
Em São Paulo ainda, é um absurdo.
E a mulher está indo para uma casa pequena falando que tem 90 metros quadrados. Isso dá muita
raiva. A casa que eles construíram tem a porra de um quarto de hóspedes.
É.
E ela assim, ai, não sei, não sei. A casa toda automatizada, sabe? E aí, eles fizeram tudo um bagulho pra casa ser automatizada, eles assim ai, que legal
é, que é tipo visivelmente foi gravado faz um bom tempo essa série, não
sim.
É tipo desse ano porque eles metem tipo assim, ai computer aí eu não lembro qual é o comando, é tipo ah, sei lá,
ligar tiny house
e aí liga as luzes da casa abre as janelas e tudo, e tipo como se fosse uma grande evolução, sendo que sei lá meio que a Alexa faz isso.
Sim, sim,
né?
Sim.
E aí, só que eles fazem de um jeito como se eles não... Quando eles estão falando com o troço, é como se eles não conhecessem o mecanismo.
É.
Daí fica meio que um bagulho, nossa, da onde tu tirou isso? Fica um bagulho meio surpresa, só que sei lá, é uma Alexa.
Uhum.
Que hoje em dia, no Brasil, é muito difícil ver uma casa toda automatizada, mas nos Estados Unidos é meio normal.
Exatamente.
As cortinas, a TV ligar, tudo ligar pela Alexa.
É que assim, né? Esse casal ainda foi legal. O primeiro, eu não sei como eu cheguei até o final do episódio, porque eu me odeio às vezes. E aí o que acontece? Era um casal que ele é músico e ela é... Eles têm dois filhos.
Ela é estilista.
Ela é estilista, mas ela fala que, tipo, ela não trabalha mais com isso, mas ela quer voltar a trabalhar. E aí, eles querem ir pra uma tiny house. E aí, gente, o homem, ele...
Ah, esse cara, ele dá raiva.
Esse cara, ele tira o meu pior. Eu acho que é por isso também. E aí, o que acontece? Ele é um cara que ele fala assim, então, eu preciso do meu piano pra criar. Eu não consigo criar se eu não tiver no meu piano.
Foda dele que ele é um emo cagado que fica fazendo, enchendo o saco.
Não dá pra ter um aplicativo no celular? Ai, não. Dá pra ter um tecladinho pequeno. Não. Ai, eu preciso de um piano, um mini piano de cauda de 1,5 metro. Por 1,5 metro, aquela porra, dentro de uma mini casa.
Não, isso aí foi bem gelado. Porque, tipo assim, se eles,
ele é um ridículo.
Eles moravam
num
lugar muito grande e aí eles foram pra uma casa pequena. E ele não quis abrir mão de um piano de cauda.
Sério,
e, tipo,
sério.
Assim, tranquilamente, ele poderia ter comprado, vendido este piano. É que, tipo assim, que piano de cauda eu entendo de onde veio esse troço. Mas, tipo assim, ele poderia trocar por um piano elétrico.
Sim.
Que ia ser real 20% do tamanho. E ele poderia tocar com o bagulho, comprar uns plugins meio foda e ia ter um som de piano de verdade.
É, tá? Ele é um ridículo.
Só que o piano de cauda é um bagulho que é um status social tu ter um piano em casa.
Não dentro de uma tiny
Só
house.
Só que não pro conceito do programa, não pro conceito do que eles estavam fazendo.
Sim.
Mas eu entendo na cabeça dele onde... Ah, é legal, tipo assim, é legal entrar numa casa e ter um piano de cauda,
claro,
e ele toca piano e tal. Só que pra uma casa que é gigante, não pra uma casa que precisa de espaço e tu vai botar... Tipo, a maior parte da sala é só um piano.
E aí, porque ele não consegue criar se não for num piano. Aí nisso eu queria...
Isso aí é pra fuder.
Aí eles
consegue,
têm uma. Eles têm
consegue.
Duas filhas.
Ele sabe, consegue.
E uma, ela parece a Sabrina, inclusive, a menina.
Ah, ia falar.
Ela parece muito a Sabrina. E aí, ela gosta de brincar de balé. E eles montaram uma estaçãozinha pra ela como se fosse um negócio de balé. E aí, assim, tudo nessa casa é um job. Porque assim, não é assim, ah, eu vou sentar aqui. Não, pra sentar aqui, você tem que abaixar não sei o quê, dar 5 piruetas, apertar o botão. Aí, pum, ah, é uma cama. Aí não quer a cama, daí você quer, sei lá, tomar... Aí o outro lá, tomar uma margarita. Daí sobe o negócio, daí pula não sei o quê. Nada é fácil!
É que o lance é,
eu ia,
tipo,
deixar tudo aberto.
O grande lance desse programa é, as casas são muito pequenas e as pessoas são de lugares muito grandes.
Perturbação.
Então, os apresentadores, pra fazer caber tudo que eles precisam, e ter, tipo, todas as regalias que eles têm em casa, eles precisam criar... Tipo assim, ah, o cara tá tocando piano.
Uhum.
Mas aí ele quer botar, sei lá, o computador numa mesa do lado. E não tem como botar uma mesa do lado, porque o lugar é muito pequeno.
Sim.
Então, o banco, que era só um banco, que também é um baú, puxando o mecanismo dele, ele vira uma mesa que cria um banco embaixo.
Não dá.
Daí ele consegue largar a coisa ali. Aí a gurezinha, ela é bailarina.
Uhum.
Pra ela conseguir... fazer as coisas de bailarina dentro de casa, ela tem que puxar um espelho que fica atrás da parede da cozinha.
Sim, sim.
Ele fica engavetado, assim. Então, ela puxa pra fora o espelho. Do espelho, sai um ferro que fica sendo aquele, tipo... Não é, eu ia falar parapeito, não é parapeito, é o corrimão.
É,
fica,
o,
tipo, um corrimão.
A barra pra ela segurar e dançar.
É, a barra pra ela segurar na frente do espelho. Daí ela tira, ela desencaixa a barra e coloca tudo ali. E apoia. E ela tem, real, um espaço. O espelho deve ter, tipo assim... 60 centímetros, se tiver.
Uhum.
E ela fica dançando nesse espaço e o cara tem 1,5 metro por 1,5 metro
de piano
só pra ele.
E aí todo um negócio enorme. E daí vem a bonita e fala assim, então, é que eu também sou estilista e eu tenho 5 máquinas de costura. Eu trouxe só 5 máquinas. Amore, você tá indo pra onde? Vai pra onde com essas 5 máquinas? E daí, olha isso, eles fizeram dentro da cama. Então, tipo assim, eles têm a cama deles. Aí levanta a cama deles, tem um elevador que sobe...
A máquina de costura.
Uma máquina de costura. Então, assim, não dá pra você ficar deitado na cama quando a gata quer usar a costura. Não pode.
Não, tipo assim, quero tirar um ronco e a mina quer costurar um vestido, sei lá, quer costurar uma calça. Não dá pra fazer. É um... ou outro.
Não, é.
Vocês vão se virar e escolher.
Aí tudo tem que puxar, tudo tem que sair. E aí, o melhor de tudo é o quarto das duas crianças, tá? Elas vão dormir juntas, meio que numa cama enorme que fica ao lado do casal. Não tem como esse povo transar, gente.
Não tem separação.
E não tem separação.
As camas ficam se olhando dormir.
É, então assim, não dá nem pra fazer um nega-nega à noite.
Um chegonegas.
Um chegonegas.
Uma mãozinha ali,
que
ó. Que a Paty fala é de besteirinha.
É.
Ficar de besteirinha. Fica,
não tem como, assim.
Baguncinha.
Baguncinha. Não dá
a
pra Paty fazer
fala
uma...
fala ficar de baguncinha.
Uma baguncinha ali, uma mãozinha no nega-nega, não pode. Porque tem as crianças ali que estão te olhando, ó, de cima, assim, ó. Área VIP. Então assim...
Imagina as crianças horrorizadas.
Então, pelo amor de Deus, gente. Que história é essa? Que não tem uma privacidade nesse quarto.
Não.
E aí, é muito perto o teto da cama. Então assim, gente, tudo que você for fazer também não dá pra brincar muito, entendeu? Tem que ser meio horizontalmente.
É.
Porque não dá pra subir muito ali.
E o grande lance, que daí a gente viu dois episódios, né? E os dois episódios têm o mesmo sentimento, que é: meus pais não aprovam a casa.
Sim, eu
e
também
aí,
não.
E aí, fica fazendo umas entrevistas com os pais e os pais estão putos da vida. Tipo assim, ó, não vai dar certo isso aí.
Sim.
Isso aí eles estão inventando moda.
Sim.
E tipo assim, eu fiquei irritado primeiro com os pais, porque tipo assim... Que permissão dos pais? Vai se fuder, vocês não tem que dar opinião na vida. Os dois marmanjos lá com filho, já é filho e tudo. O pai não vai deixar. Que o pai não vai deixar? Primeiro é isso. Essa foi a primeira que me deu raiva. Segundo, é o lance de tipo assim... Os pais eram muito caras de bolsominion, que dava um pouco de raiva.
Uhum.
E aí, eles eram, tipo, muito, assim, conservadorzão no clima
sim,
de...
Sim.
Meio que eles não falavam isso, mas ficava muito subentendido que, tipo, isso aí nem casa é.
Uhum.
Entendeu? Vocês estão querendo criar uma aventura de adolescente.
Eu.
Era um clima sempre assim. E aí, no fim, os pais meio que engoliam seco. Ah, ficou bonito. Ficou bonito, mas ninguém aceitou.
Ai, que ódio. Ó, a gente tá passando muito tempo falando desse programa e a gente só viu dois episódios. Então, assim, se você quiser assistir, chama Movimento Tiny House. A gente não recomenda pra você passar raiva.
Netflix, tá? Netflix,
é,
né?
Netflix.
Disponível.
Mas é isso, gente. É legal pra gente se divertir no sentido de ver o que eles fazem nas casas ali. Porque isso é legal ver as saídas que eles têm, sabe? Pras coisas. Isso é bom. É, vamos falar de e-mail?
Vamos.
Vamos.
Eu queria só... Não, antes da gente entrar nos e-mails, só pra gente falar do único lançamento possível que a gente vai falar hoje.
O único que importa, gente. O único.
Saiu música nova da Pabllo.
Ícone.
Assim,
anjo.
Ama, Sofre, Chora.
Tudo
nome da música.
Mim.
A música...
É um ícone.
É tipo assim, aquelas músicas que tu ouve uma vez e tu sai cantando o refrão.
Sim, sim.
Ela é uma música tão boa quanto... E é do mesmo, veio do mesmo lugar que Tem Amor de Quê.
Uhum.
É o mesmo.
É tudo.
Elas poderiam estar no mesmo disco, elas estariam conversando.
Sim.
Então, tipo assim...
Não.
É a música pra ter um clipe com o Gil.
Sim.
Eu,
é a música do Gil.
É a música do Gil.
Piranha também ama, Piranha também sofre. É o
Sério?
Gil, 100%.
A música é incrível, é muito boa. É um hit brasileiro.
Bom demais.
Foda.
Sim.
Eu amo, eu amei, assim, eu amei. Vou botar em todas as minhas playlists, porque sim.
Sim, é muito bom.
E a gente queria falar desse lançamento, enfim.
É isso, a Pabllo é tudo.
Então vamos lá dar play na Pabllo.
E eu gosto muito da forma como ela faz os lançamentos, assim. Depois assistam lá, vejam a foto que ela fez de lançamento, todo o pré-save, é muito legal. E reforçando também que vocês podem fazer isso não só com a Pabllo, mas todo artista que você gosta, quando posta lá pré-save, né? Que eu sempre falo aqui.
Faz pré-save.
Que é legal. Então, assim, não importa o tamanho do artista, se você vê lá que ele postou pré-save, vai lá e aperta no botãozinho que ajuda a música a ficar mais relevante.
E saiu nas plataformas, põe em playlist. E se tu gosta do artista, segue ele no Spotify. Inclusive a gente no Diário de Bordo.
Ai, sim.
Fica aí meu pigarro pra quem reclamou. Tipo, segue a gente como podcast no Spotify, porque isso ajuda muito.
Sim, ajuda a ranquear
melhor. Ajuda a ranquear melhor.
De verdade.
E, tipo, a gente falou vários episódios já sobre isso, mas acho que é importante afirmar de novo. Sigam a gente lá quem ainda não segue. Além de ouvir, a galera que ouve, dá play pra caralho e tal.
Sim.
Segue o perfil também, que a gente precisa disso.
E uma coisinha, quando você pega aí os e-mails, tem a música nova da Luísa Sonza. Não ouvimos ainda. Mas eu gostaria de dizer que, se você vê uma foto da Luísa Sonza, manda um coração, manda um amorzinho, porque ela recebe muito hate desnecessário e ela é uma artista foda. Então, assim, saibam que deve ser muito difícil, pensa, você ler coisas das pessoas falando que você... Enfim, te xingando de várias coisas, que eu acho que é totalmente desproporcional. E ela é uma menina muito legal, muito massa, assim. Então, se você puder, entra lá e fala, ai, adorei, comenta, faz coração, enfim, tá bom?
Isso. Só porque eu falei do pigarro, eu tô pior do que todos os
Pega a aguinha aqui, ó. Quer a aguinha?
Vou tomar uma aguinha.
Eu posso ler um e-mail, se você quiser, hoje.
Não, eu amo ler os e-mails.
Você ama ler os e-mails? Tá bom, então. Tudo bem. É isso, gente. Vamos lá. E-mail. Você pode mandar pra emailicônico@gmail.com e contar seu caso, Marisabel, pra gente.
Quase fui assaltada na CB, mas trovei os caras.
Meu Deus do céu.
Vamos lá, que isso aqui eu tenho que traduzir já o título.
É, vamos lá.
CB. CB é equivalente ao Baixo Augusta.
Tá, entendi.
Tá?
Ótimo.
Que é tipo lugar boêmio de Porto Alegre,
tá,
onde tem um monte de bar, um monte de festa e tal.
Uhum.
E a galera... A CB é muito conhecida por tu ir beber na rua.
Entendi, entendi.
Não beber dentro dos lugares.
Tá, ok.
Trovei os caras, dei um chaveco nos caras.
Essa eu tô ligada.
Então vamos lá.
Tá.
E aí, gurizada. Já amei esse e-mail aqui. Eu tô assim, ó. Quem
vem.
É de Porto Alegre sabe.
Vem aí.
Eu acompanho vocês há 84 anos. O Neco desde a época da Do You Like, quando eu ainda morava no interior e era uma jovem emo.
Amei.
Agora estamos aí com quase 30, colecionando várias histórias de vergonha alheia.
Amo.
Meu nome é Nhanhanhanhanhã.
Que é melhor, a pessoa põe aqui no meio, eu sou nhanhanhá, e a gente tá fazendo uma live na Twitch, e a pessoa tá assim, ai, meu e-mail!
Gente,
tudo pra mim, tudo pra mim.
Minha família ouve vocês, kkk, mas tem o nome real no fim do e-mail. Encontrei vocês pessoalmente algumas vezes, o Neco na Feira do Livro em Porto Alegre, em uma palestra sobre o livro do Amor Existe.
Tudo!
E vocês dois no show da Do You Like no Oculto em 2019. Tirei fotinhos bem fofofas, sem saber que meses depois a gente estaria quarentenado em casa. Enfim, decidi contar pra vocês uma história absurda que aconteceu comigo quando me mudei pra Porto Alegre.
Uhum.
Eu estava morando sozinho em Porto Alegre há 2 semanas, vinda do interior, quando minha irmã mais nova me visitou.
Uhum.
Fomos convidadas para o aniversário de uma amiga nossa no Divina Comédia. O Neco vai entender o quanto isso é 25% nostálgico e 75% estranho. Porque isso era em 2017 e eu nem sabia que ainda tinha rolê nesse lugar. Divina Comédia...
Vamos lá.
Era também, era um, é um bar,
uhum,
tá? É um bar, assim, que tem um palco cagadíssimo. É um palco meio, tipo, aqueles palcos de, sei lá eu, 20 centímetros de altura.
Tá,
que rolava muito show, tipo assim, umas bandas tocando, entre aspas, karaokê. A banda tocava qualquer música e vinha qualquer pessoa cantar.
Tudo!
Tinha esse tipo de show
gatilho,
lá.
Gatilho.
Ao mesmo tempo que tinha assim, ó, noite rockabilly.
Tudo!
Aí tinha um show rockabilly, aí tinha um show, sei lá, noite de donas. Aí só uma banda de mina tocando de donas.
Adorei!
Esse é o clima.
Eu
cabia,
quero.
Cabia, tipo assim, ó, 100 pessoas,
meu
se
Deus,
contar
esse
muito.
Lugar é perfeito,
tá?
Pra mim.
E é do lado de um dos bares mais conhecidos de Porto Alegre, chamado Ocipe, tá?
Eu amei, meu Deus do céu, cara, esse lugar.
Porto Alegre é
Porto
Alegre.
Esse lugar é um ícone.
Chegando lá, eu comecei a beber catuaba e
claro,
ela vodka. Auge de 2017. Caô da Pablo tocando ao fundo. Fizemos vários amigos no rolê e decidimos sair do rolê pra comer aquele X-coração no Cavanhas. Essa história não pode ser mais porto-alegrense do que isso. Meu Jesus Cristo.
Ai, meu Deus.
Cavanhas é o lugar mais famoso de X de Porto Alegre. Não é o melhor, mas é o mais famoso.
Aham. Uhum. Tá.
Chegando na Lima Silva. Lima Silva é uma rua da... É!
Alguém põe a mulher do Oscar pra ir traduzindo por cima?
Chegando na Lima Silva. Lima Silva é uma das ruas do mesmo lugar ali.
Uhum.
Uma, a Cidade Baixa é feita por 3 grandes ruas e essa é uma das 3, tá?
Tá bom.
Chegando na Lima Silva, todos a pé, às 4:30 da manhã, eu e minha irmã já estávamos muito bêbadas e decidimos ir embora. Só que eu morava na José do Patrocínio.
Chega! Chega!
José do Patrocínio é a outra rua da Cidade Baixa.
Tá
então
bom.
A menina morava na Cidade Baixa.
Uhum.
Tá?
Tá.
Morava na José do Patrocínio. Como eu tinha chegado em Porto Alegre há pouco tempo, ainda achava que era de boas 2 gurias andarem sozinhas por 8 quadras de madrugada e decidimos ir a pézito.
Passa, passa.
Não, eu quero falar que a CB de madrugada é muito perigosa.
Tá,
fala
entendi.
Muito assalto.
Tá.
Tá. O plano era seguir a Lima Silva reto e dobrar na Venâncio.
Tá, beleza, beleza.
Não vou explicar, é outra rua.
É.
Tá? Quando estávamos na frente do Quiosque Brasil, tá, mas é que ela usa todos os bagulhos.
Ai, também, pelo amor de Deus.
Quiosque Brasil é outro lugar sinistro de Porto Alegre.
Tá.
2 caras pararam de bicicleta do nosso lado, claramente pra nos assaltar.
Mandou, e aí, gurizada?
É, e aí, me empresta esse guide. E a gente começou a puxar papo com eles.
Meu Deus, mulher.
Como a gente estava nervosa e bêbada, a gente quis se fazer de amiga pra ver se eles nos poupavam.
Meu Deus.
Eles desceram das bicicletas e realmente começaram a nos trovar.
Meu Deus.
E em determinado momento, minha irmã caiu no chão de bêbada mesmo.
O quê?
E o cara que tava mais conversando com ela foi por cima. Não sabemos se pra ajudar ou se atentar algo
meu
a mais.
Meu Deus!
Jamais saberemos.
Mas Isabel!
E eu ouvi um barulho de algo caindo. Nisso, minha irmã levantou em um pulo e disse: ah, então acho que vamos embora, né? E eu, aham, vamos sim. Obrigado pela companhia, guris. E eles subiram nas bikes e deram tchauzinho.
O quê?
Aí a gente ainda ouviu eles falando pra uns caras que estavam vindo na nossa direção: meu, sem assalto nelas.
Ah!
O que foi a prova que a gente precisava de que realmente a intenção era assalto. No que eles ficaram um pouco distantes, minha irmã virou pra mim com os olhos arregalados e disse: eu tô com a faca dele na minha calcinha. Corre!
Quê?
O quê?
E você, Projota, com uma faca deste tamanho?
E a gente tirou os sapatos e saiu correndo.
Meu Deus, essa mulher! Quando o senhor e a senhora Smith!
Quando a gente tava quase no meio da Cidade Baixa, eles passaram por nós de bike e falaram que tinham deixado cair a chave de casa. A gente disse que não viu nada e seguiu o rumo. Chegando em casa, dormimos meio mal, porque caralho, né? O que poderia ter acontecido?
Eu não tô acreditando.
Tudo de ruim, mais um pouco. Eu enfiei a faca do cara na minha bolsa e era uma faca de cozinha lixada.
Meu Deus, meu Deus.
Corta pra segunda-feira. Eu sou advogada, então tive que visitar o Fórum Central, prédio 1. E os advogados em Porto Alegre sabem: esse é o prédio das varas criminais. Larguei minha bolsa na esteira e passei pelo detector de metais.
Meu Deus, meu
Quando
Deus.
Vejo segurança bateu no meu ombro: doutora, tem uma faca na sua bolsa.
Meu Deus.
E eu não sabia onde me enfiar. Inventei uma história, mas só de olhar pro cara, a treta já tava ali, né?
Meu Deus.
Enfim, essa é a história absurda que eu tinha pra contar. A dica é: gurias, não andem sozinhas na rua de madrugada, independente do quão perto de casa vocês estejam. Vocês podem acabar a noite com uma faca na calcinha.
Meu Deus.
E eu amo que o e-mail tem uma assinatura e o número da OAB dela.
Pelo amor de Deus.
Eu tô chocado.
Essa história, ela é perfeita. Ela é perfeita porque é um plot twist que eu nunca imaginaria. Porque ela não fala, ela não dá esse spoiler no título. Ela não dá esse
não
spoiler.
Não dá. Não, é muito bom esse e-mail.
Esse e-mail é perfeito. Tem mais e-mail? Dá
eu
tempo?
Tenho mais um e-mail que é a maior coisa que poderia acontecer neste podcast.
Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Eu preciso tirar o pigarro toda hora. Hoje eu tô tirando mais do que nunca.
Parece que quando a pessoa fala não faça, a gente tem vontade de fazer.
Eu quero fazer toda hora.
É.
Vou tomar mais água porque esse e-mail aqui precisa.
Tá bom, eu tô nervosa. Gente, esse e-mail... Eu ainda tô me recuperando. Ai, tá.
Faca na, com certeza o nome do episódio vai ser Faca na Calcinha, mas alguma coisa
com
que
certeza.
Vai ser o nome desse e-mail, que é...
Tá.
O Retorno de Judes.
Putz.
Então é, o nome do episódio vai ser Faca da Calcinha e o Retorno de Judes.
Fechou.
Olha esse episódio.
Meu Deus.
Por que choras, Star Wars? No...
Star Wars.
É, não tem o Retorno do Jedi?
Ai, é. Tem o Retorno do Jedi.
Aqui é o Retorno de Judes.
Ai, pelo amor.
Essa semana,
de
eu tenho
Deus.
Que falar, eu falei na live, não falei no programa, essa semana fez não sei quantos anos que o Harry Potter lançou um Sesc Pompeia no Malfoy.
A gente não falou no episódio?
Não falamos,
hoje eu tô
foi
perdida.
Antes, foi na live.
Ai.
Lançou lá o feitiço Sesc Pompeia!
Essa é
e aí
o
Malfoy caiu todo duro.
Chega!
Lá.
Vamos lá!
Vamos lá!
Ai, vamos lá.
O Retorno de Judes.
Deixa eu só contextualizar. Então, tem um episódio que a gente fala sobre... Tá título?
É um e-mail,
né? É um e-mail, que eu não lembro agora o título. Mas é um e-mail que a gente fala da história do Judes.
Isso.
Que é um cara que era amigo da menina que mandou o e-mail. E ele ficou muito louco na festa da firma. Mas assim, louco de uma maneira surreal. E entre as coisas que rolou nesse dia, é que ele ficou muito louco e começou a chutar um mascote da festa. E o mascote era o dono da empresa.
Isso, é meio que por aí a história.
É nesse clima, tá bom? E é absurdo o e-mail do Judes. E é isso, e aí parece que temos a volta do Judes.
O Retorno de Judes.
É.
Muito bom dia ao melhor casal da podosfera, gatos e vizinhos. É isso mesmo, vocês não leram errado. O retorno de Judes é real.
Ai, meu Deus.
Eu tô muito eufórico. Dessa vez...
Ai, pede.
Dessa vez, quem está escrevendo é o Lucas, namorado da Natália e criador do famigerado drink diferenciado que originou a nossa lenda. Meu Deus, esse aqui, tal qual existem prédios icônicos, esse aqui é um e-mail icônico real. Esse aqui é um e-mail icônico
real.
Meu
Deus, o drink diferenciado do Judes, nunca esqueceremos.
Depois de meses tentando convencer o Judes a mandar um áudio pra vocês e não obtendo sucesso, decidi que poderia eu mesmo tentar garantir o entretenimento dessa bela vizinhança através
obrigado,
do compartilhamento
obrigado.
De materiais que passaram pela curadoria do nosso querido jubileu, o Judes.
Gente, o Judes é meu tudo.
Hoje trago pequenas pílulas de conteúdo que resumem o verdadeiro significado de Judizar.
Judizar.
Além de maravilhosos anexos com stickers, fotos e um videozinho que provam que Judes é real.
Ah, não!
Que é exatamente tudo aquilo que esperamos que ele seja.
Meu Deus.
Tive autorização dele pra que... pra que vocês dividam esses materiais com a galera do Telegram.
Tudo!
Mas acho que seria muito massa se vocês também tentassem descrever todos esses ricos conteúdos durante o programa.
Claro, claro.
Primeiramente, gostaria de lembrar de 3 episódios maravilhosos vividos por Judes. É que assim, ó, eu preciso mostrar. O Judes, ele é uma instituição. Falando sério. Eu preciso mostrar na live.
Tá.
O Judes, ele é isso aqui, ó.
Gente, a foto.
Ele é tudo que eu esperava que ele fosse.
A foto é a seguinte: o Judes, ele tá assim, num corredor. Com capuz cinza, na cabeça. E o que que ele tá usando? O que que é nos olhos?
Ele tá com óculos, ele coloca 2 copinhos no óculos e faz o olho nos copinhos.
Como se fosse os copinhos plásticos, ele fura no meio. Isso. Assim, e coloca no olho. E ele usa no óculos dele. É
não,
perfeito.
O Judes, assim, todas as fotos dele, ele tá fazendo alguma coisa meio esquisita.
Tá, vamos lá.
O Judes é foda.
Tô muito nervosa.
Vamos lá. Primeiro episódio vivido pelo Judes, né? O dia em que Judes some de uma festa de família pra ver o nascer do sol. E é encontrado apenas na manhã do dia seguinte, sem camisa, pintado de neon e sem o celular, desmaiado em um parquinho.
Meu Deus do céu, que perigo!
A família alega que apenas o encontraram graças a imagens da câmera do condomínio.
Meu Deus do céu, meu Deus.
Segundo episódio, o dia em que fomos para Augusta fazer o after de uma festa e que o Judes resolveu forrar o estômago em um japa e encontrou com o Fernando Kawasaki, do Masterchef, logo após ele ter sido eliminado do Masterchef a revanche.
Ai, meu Deus.
Judes vira pra ele e pergunta: e aí, ganhou? E o Fernando respondeu: fui eliminado hoje. E o Judes completa: ah, que bom, não estava torcendo pra você.
Mentira! Meu Deus do céu! Meu Deus!
Terceiro episódio do Judes. O dia em que fomos a uma festa que tinham aqueles artistas que fazem pintura facial com tinta neon.
Claro.
Uma
claro.
Delas perguntou ao Judes o que ele gostaria que ela desenhasse em seu rosto. Para a surpresa de todos, ou apenas de que não conheciam o Judes, a resposta dele foi:
oi.
Teria como você desenhar uma rola na minha testa?
Judes!
Agora vamos aos fatos.
Meu Deus,
as fotos, sim. Na verdade. Estou mandando cada uma delas para que vocês tentem escrever e logo abaixo o gabarito com a explicação do que vem acontecendo.
Meu Deus.
A foto do copinho no olho, gabarito. É uma festa de Halloween da firma, combinamos de ir todos fantasiados. Judes nos aparece sem fantasia, ignora completamente a fantasia de Harry Potter que arranjamos para ele e diz: calma, galera, eu tenho a solução. Ele então pega 2 copinhos de café, desenha uma bolinha na base de cada um, encaixa no óculos e diz: sou um camaleão.
Não tô acreditando.
Aí tem outras 2 fotos que ele tá de peruca. Aqui temos 2 registros do dia em que Judes ajudou sua mãe com tarefas do salão dela. E como recompensa, ganhou perucas.
Meu Deus!
Meu Deus do céu!
Ai, sabeu!
Aí uma outra aqui. Gabarito, ele tá sem camisa numa foto aqui.
Tá.
Por fim, segue o registro de um rolezinho casual que fizemos com a lenda, que a essa altura já estava judizando. E agora a cereja do bolo. Estou apenas anexando um vídeo feito no aniversário dele com um compilado de momentos do Judes, sendo apenas ele mesmo.
Meu Deus.
Especificamente, esse eu peço pra vocês não mandarem no Telegram, pois tem alguns arrobas que não tem autorização pra divulgar. Mas certamente é o vídeo que vai render as melhores reações de vocês.
Meu Deus do céu.
E é isso, aproveito a oportunidade pra agradecer imensamente ao cara mais louco que eu já conheci por fazer parte da minha vida e por ser um dos melhores amigos que já tive. Sim, Judes agora acompanha o Diário de Bordo. Um forte abraço pra vocês.
Eu fui o Fiuk agora. Ai, Judes, um beijo, Judes.
Um beijo demais.
Um beijo, Judes, você é um ícone. Judes, pelo amor de Deus.
É uma personalidade já de bordo.
Eu quero muito estar vacinada e dar um rolê com o Judes.
Bah.
É só o que eu peço, sério. Não é pedir muito, sabe?
Não é nada.
A gente vai mandar lá no grupo do Telegram as coisas que foram liberadas, a versão com cortes aqui, né? Mas, nossa, gente, eu acho que depois
não,
dessa...
Eu preciso muito trabalhar, tá muito tarde pra mim já. Galera...
Ai, vamos lá, gente. Eu tô numa semi-férias pós-BBB que eu preciso descansar.
Então vamos dar-lhe, vamos dar-lhe, vamos dar-lhe.
Segunda tamo de volta, né? Isso aí.
Sexta-feira, 7 de maio, é nóis.
Uhul.
Dale, dale, dale.